Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O verão chegou e o cuidado com a pele nesta época do ano deve redobrar com a exposição solar e com as altas temperaturas. E para quem já tem espinhas ou cravos, o cuidado não deve ser diferente, pois nessa época de calor, a pele pode ficar mais oleosa e produzir mais acne, se não tomados os devidos cuidados. Por isso, nesta semana que começou o verão, o Saúde Consciência vai abordar sobre a acne, as causas, os tratamentos e o cuidado nesta época do ano. Eu sou Giovanna Maldini e neste episódio vamos entender primeiro sobre a acne. Para isso, converso com o professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Claudemir Aguilar. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Saúde Consciência e obrigada pela sua participação. Muitas pessoas acham que acne é a mesma coisa que espinha. É realmente a mesma coisa, professor? Explica pra gente o que é a acne.
A acne é uma doença inflamatória, né, que a gente chama do folículo, pilo sebáceo, quer dizer, da onde sai o pelo, né? É um processo inflamatório que tem uma base genética. E o povo conhece vulgarmente como espinha, e a espinha, na verdade, é só uma parte da acne, é só a parte da inflamação, que são aqueles pontos com pus, né, ponto amarelado, ou os pontos vermelhos, né? Mas aqueles pontos também escuros, que a gente chama comedônicos, né, ou comedonianos, também é acne, que o povo chama vulgarmente de cravo. E a própria oleosidade aumentada faz parte desse processo. É um processo um pouco complexo, que faz parte a oleosidade, faz parte o poro ter um entupimento, que a gente chama de hiperceratose, que é como se fosse um calinho que dá ao redor ali da onde o pelo sai, né? E a participação de uma bactéria que habita aquele local. Essa bactéria também provoca a inflamação quando ela começa a atacar esse comedão e usar esse comedão, que é o pontinho preto, é como uma fonte de energia e gera um processo inflamatório local. Por isso que muitas vezes a gente usa antibiótico para tratar acne, porque tem a participação de uma bactéria.
Essa bactéria a gente adquire ou ela já está presente no nosso corpo?
Ela é uma bactéria que normalmente a gente chama de saprofitária. Ela fica por ali, todo o nosso organismo, né? Tubo digestivo tem bactéria, a pele tem bactéria, tem esses micro-organismos, né? E essa bactéria faz parte ali nas pessoas que têm uma maior sensibilidade à atuação dessa bactéria, o processo inflamatório é maior. Então, tem pessoas que chegam a dar verdadeiros nódulos, né? Que o povo chama de caroço avermelhado, né? E já tem outros que têm uma acne um pouco mais leve. Isso depende muito da reatividade do organismo da pessoa ao responder à ação dessa bactéria. Por isso que a acne vai ter uma variabilidade, né, no grau que a gente chama, no grau de intensidade do acometimento.
E quais são esses graus, professor?
Vai de grau 1 ao 4. Então, o grau 1 é um processo só obstrutivo, só de cravo, só de maior oleosidade. O grau 2 já tem os pontos vermelhos e os pontos de pus, que aí o povo chama, né, entende mais como espinha, né? O grau 3 já forma esses nódulos maiores, que são esses caroços, e o grau 4 é um exagero ainda maior dos nódulos, que dão vários que se comunicam uns com os outros. Aí é a acne mais grave, que é a acne onde forma cistos, né, em cima desses nódulos.
Muitas pessoas têm o hábito de espremer espinhas ou cravos, né? Professor, explica pra gente qual o risco disso.
Tem dois problemas que nos leva a orientar as pessoas de não fazer isso. Um é que pode ter uma doença do folículo piloso, pilo sebáceo, que não seja acne. A pessoa pode ter, por exemplo, uma foliculite. Parece uma foliculite, né? Que ele fala, apareceu uma espinha aqui, por exemplo, perto do nariz, né? Às vezes é uma bactéria. Então, se essa bactéria é diferente da que participa da acne. Essa bactéria geralmente é o chamado Staphylococcus aureus. E essa bactéria, ela tem o risco de provocar uma sepse, né, que a gente chama, que é uma contaminação do sangue, e ir para outras regiões, né, e causar uma complicação, eventualmente até a morte, né? Ela às vezes tem acne, mas aquela lesão específica não era. Já era uma foliculite que deu na pessoa. aí ela pode provocar uma complicação, jogando essa bactéria para uma circulação interna ao espremer. E o segundo é que, se você fica manipulando, a chance de manchar, de ter cicatrizes, é muito maior do que se você usa a medicação e espera o efeito da medicação desinflamando ali aquele processo. Então, a gente sempre orienta não espremer, não fazer a limpeza de pele em lesões que têm um potencial, um processo inflamatório, né? Eventualmente, quando faz limpeza de pele, é de lesão comedônica, os pontos pretos, né? Mesmo assim, as medicações usadas, elas já diminuem essas lesões. Tanto diminui o aparecimento quanto as que já têm. Fazer a limpeza de pele é algo que não é obrigatório e muitas vezes não é necessário.
Realmente, professor, é muito perigoso, né, ficar espremendo cravos e espinhas. Agora vamos falar um pouquinho sobre a acne na adolescência, que ela é muito presente nesta fase, né, da puberdade, que é o momento de mudanças, né, no corpo. Por que que a acne, ela é mais comum nos adolescentes?
Porque ela tem relação com a produção da glândula sebácea, o trabalho da gordura, da produção de gordura. Então, se você observa a criança, ela não tem a pele oleosa. Quando vai entrando na puberdade, a ação dos hormônios, né, os chamados hormônios androgênicos, que é androgênico vem de homem, mas a mulher também tem uma porção desses hormônios produzidos pelos ovários dela, e esse estímulo à glândula faz com que, na puberdade, a glândula sebácea tenha uma atividade maior na sua produção de sebo. Na verdade, é iniciado na puberdade. No início é um pouco, depois vai aumentando, né? Por isso que vai ter a produção, né, do sebo correlacionada com a proliferação dessa bactéria, com a oleosidade aumentada, com uma retenção maior de sebo dentro do chamado folículo pilo-sebáceo, que é o buraquinho onde sai o pelo, né?
E a acne sempre vai estar relacionada com a pele oleosa? Ou quem tem a pele mais seca também pode desenvolver o problema?
O mais usual é ter a oleosidade associada. A pessoa pode ter, às vezes, a pele oleosa, né, e não ter uma acne importante. Isso pode acontecer. Às vezes não tem os outros defeitos genéticos que predispõem. E pode acontecer da pessoa ter uma pele mista. Então, ela pode ter momentos que a pele está mais seca, momentos que a pele tem uma oleosidade maior. Ela pode ter uma pele que não é tendenciosa à acne, mas ela usa produtos que aumenta a oleosidade do folículo, por exemplo, hidratante, protetor solar muito oleoso. Então, ela pode ter, naquele momento de um uso inadequado, eventualmente algum medicamento também que possa interferir nesse processo, né? Pode ter um desequilíbrio, por exemplo, da flora bacteriana provocado por algum antibiótico. Então, tem uma série de fatores que podem, às vezes, a gente ter o paciente tendo uma tendência à pele seca e ser portador de acne, né? Então, por isso que sempre é interessante ter uma orientação médica, né, para o tratamento e para a identificação, que são vários fatores envolvidos que precisam ser abordados.
Com certeza, professor. E agora falando sobre os adultos, porque alguns ainda continuam tendo espinhas mesmo após a adolescência, né? Por que isso acontece?
Aí a gente chama a acne do adulto. Normalmente é mulher, né, da mulher adulta. O homem, quando ele tem acne na puberdade, em torno de 7% vão continuar tendo após a idade aí de 25 anos, que é quando a maioria, 93%, melhora, né? Melhora da acne. Na mulher, você tem uma possibilidade de ter um problema hormonal. Então, por exemplo, o mais comum é o ovário micropolicístico. Aí, com um problema hormonal que a mulher possa ter, ela vai ter a chamada acne da mulher adulta. Então, uma produção excessiva, né, de hormônio com um estímulo maior, ou às vezes, né, uma sensibilidade da pele à produção de hormônio da mulher. Mas tem correlação aí sempre na fase adulta procurar por um distúrbio hormonal.
Por isso é importante o tratamento, né, professor?
No caso, por exemplo, da mulher adulta que tem a acne, se você não faz uma investigação, você pode estar deixando passar um que a gente chama hiperandrogenismo, né? Uma produção aumentada dos andrógenos, né? Que leva à infertilidade, a uma dificuldade, né, dela ter um ciclo normal, né, um ciclo menstrual normal. Então, por trás disso tudo, é bom ter um profissional para poder avaliar e a pessoa evitar ficar fazendo automedicação, principalmente evitar usar o remédio da prima, o remédio do irmão, da irmã, porque muitas vezes na avaliação tem que se concluir qual o melhor tratamento a ser adotado.
E por falar em tratamento, quais são as formas de tratar a acne?
Se for uma acne mais obstrutiva, a gente usa mais os chamados retinoides. Se for uma acne mais inflamatória, aí a gente tem os antibióticos, muitas vezes associados, né? Se for um quadro mais acne grau 3 ou grau 4, aí muitas vezes a gente tem que usar um medicamento sistêmico, antibiótico sistêmico. Casos mais complexos, né? Aí a gente tem que usar o retinoide sistêmico, que é a isotretinoína. Então, tem toda uma gama de tratamento que vai depender do grau da acne. Então, o dermatologista é a pessoa mais adequada para poder direcionar esse tratamento.
E algumas pessoas até utilizam sabonetes, né, que diminuem a oleosidade, mas acabam lavando o rosto com muita frequência ao longo do dia. Isso pode, inclusive, produzir mais oleosidade, né, professor? Qual a maneira certa de usar esses sabonetes?
Hoje a gente sabe que se lavar muitas vezes a pele produz mais sebo ainda, que tem um efeito meio paradoxal que a gente fala, de estimular lavando, né? Porque a pele entende que precisa produzir, porque dá uma ressecada aguda, rápida, aí produz mais. Então, não lavar demais, muitas vezes associamos aos tratamentos que eu comentei, né? Também sabonete para diminuir a oleosidade, mas assim, de uma forma bem, bem leve, né? Normalmente a gente não usa antes dos produtos, porque os produtos são um pouco com um potencial irritativo, né? Por causa dos retinoides. Aí são sabonetes que muitas vezes têm substâncias que limpam mais, tipo ácido salicílico associado, né? Enxofre em alguns casos. Então a gente muitas vezes não recomenda usar antes do momento que vai usar o produto. Na maioria das vezes a gente usa à noite por causa de exposição solar, né? Que pode às vezes irritar. E aí pede para lavar de manhã, mas não usar várias vezes, igual alguns pacientes lavam o rosto 5 vezes, 6 vezes ao dia, né?
E agora que estamos no verão, muitas pessoas viajam, né, nesta época do ano, vão para praias, piscinas e se expõem muito ao sol. Como as pessoas que já fazem o tratamento podem dar continuidade a ele nesta época do ano? É recomendado dar uma pausa?
O ideal já é ter o paciente antes desse momento. Nesse momento ele já está treinado, né? As drogas que têm um problema com o sol, os retinoides, normalmente, quando vai viajar, a gente suspende o uso dos retinoides e usa drogas que não têm muito problema com a exposição solar, tipo ácido azelaico. A gente dá uma reduzida no tratamento para que a pessoa vá fazer as férias tranquila, né? Então, muitas vezes, é importante aqueles pacientes que estão fazendo tratamento perguntar ao dermatologista como proceder naquele período. Interromper, normalmente interrompe 2 dias antes.
Agora, entrando no assunto, né, do verão, dos cuidados com a pele nesta época do ano, para a gente entender melhor, professor, explica para a gente por que a nossa pele fica mais oleosa no verão.
Normalmente, na época fria, a pele fica um pouco mais seca, né? A gente tem uma umidade do ar mais baixa, a glândula sebácea trabalha com menos intensidade nesses momentos. Então, a pessoa que tem uma pele oleosa tem como que uma melhora desse fator oleosidade que influencia, né, os outros, a retenção do sebo, a ação da bactéria e etc. Já no verão, aí há uma mais próxima, o potencial daquela pessoa aumentado, né, em produzir os fatores que levam à acne, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto é o uso de produtos, né? Então, a pessoa ela começa a usar mais protetor solar, ela às vezes tem uma exposição mais aumentada. Então, esses fatores também ajudam a contribuir, fazendo uma piora. A pessoa toma muito sol, aí queima a pele, aí está descamando, aí usa creme hidratante para poder remover aquilo, né? Para ajudar a remover, aí chega com uma pele pior daquele momento. Mas as pacientes ou os pacientes que são devidamente orientados, muitas vezes nessa ida à praia voltam normais, que escolheram o protetor adequado, foi explicado o que pode, o que não pode de uma forma mais assertiva, né? e aí dá resultado.
Por isso é importante já fazer o acompanhamento com o dermatologista, né, professor? E agora falando dos cuidados com a pele, nesta época que as pessoas costumam se expor muito ao sol, é essencial o uso do protetor solar, né, professor? Mas é preciso utilizar o protetor solar todos os dias ou apenas quando tiver sol?
O protetor solar, ele depende do tanto que a pessoa se expõe. É dito que tem que usar todo dia, depende do fototipo. Se for uma pele muito clara, né, um fototipo que a gente chama baixo, aí a pessoa deveria usar todo dia se ela se expuser de fato, né? Tem, às vezes, um excessivo uso do fotoprotetor, que aí gera uma deficiência de vitamina D, aí não consegue, né, produzir, que ela depende da pele não estar com o fotoprotetor, né? Se a pessoa se expõe pouco, use mais nos dias que vá se expor mais. Então, normalmente a gente recomenda aí um fator de proteção, né, em torno de 50, e a pessoa deve utilizar meia hora antes, a cada 2, 3 horas, tem que passar de novo, ou mais vezes se tiver num ambiente que vai suar mais. Então, para as viagens à praia é muito importante a utilização. E se a pessoa tem uma atividade, né, exposição solar frequente e mais intensa, ela deve utilizar. Se a pessoa fala, só tomo sol final de semana e fico só em escritório, não haveria necessidade de utilização. Se ela expõe um pouquinho, 10 minutinhos por dia, também não haveria necessidade. Se ela for um fototipo mais escuro, né, aí menos ainda, se ela fica pouco exposta. A Sociedade Brasileira de Dermatologia tem um lema, né? Sol com inteligência e saúde na certa. Então, é tanto para o uso do protetor, também esse lema serviria, né? E para a exposição.
Verdade, professor. Então, para os nossos ouvintes que vão curtir o verão, quais as dicas para a exposição ao sol, principalmente no rosto?
Então, se ela vai viajar no verão, leve o protetor solar. Então, a maioria das pessoas, um fator de proteção 50 está adequado. Se a pessoa tem uma pele muito escura, aí pode ser um fator de proteção 30. Lembrando que é uma camada mais espessa, não pode levar um frasco de protetor solar e voltar com ele quase cheio, né? Se vai ficar 7 dias e vai tomar sol todo dia, tem que passar de forma adequada, tomar bastante líquido, né? Lembrando que o local que estiver quente tem que tomar muito líquido, às vezes é um local fechado, mas muito quente, aí tem relação com infravermelho, não com ultravioleta, o protetor não protege da chamada insolação, que é o efeito da radiação infravermelha e não ultravioleta. O sol ele tem vários raios diferentes, não tem só ultravioleta, o infravermelho é um deles, então ingerir bastante líquido. Se ela tem tendência a acne, levar o protetor solar com o veículo adequado também, veículo para pele acneica, para pele oleosa, toque seco, loção free, o gel. Né? Se entrou na água, tem que enxugar a pele e passar de novo, porque isso interfere na atividade do protetor. Se suou demais, se o local estava muito quente, suou demais, tem que enxugar a pele, passar o protetor de novo. Evitar queimadura solar, que queimadura solar é quando a pele fica vermelha e dolorida. Cada queimadura solar aumenta o potencial da pessoa desenvolver um câncer de pele futuro. Hoje, de fator de risco para melanoma é ter histórico de queimadura solar, principalmente se queimava na infância, né? Evitar o bronzeamento artificial. O bronzeamento artificial antes dos 30 anos é considerado um fator de risco para melanoma. As peles que tem que tomar mais cuidado são as peles mais claras, com tendência à sarda, né? Aquelas pessoas loiras, né? Ruivas, que têm histórico de câncer de pele na família, se teve o risco de histórico de melanoma na família, né? Tem que estar sempre em acompanhamento dermatológico. Então, essas pessoas aí, sim, tem que tomar mais cuidado.
E mais uma vez, professor, muito obrigada pela sua participação. Encerramos aqui mais um episódio do podcast Saúde e Consciência. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhados para o nosso WhatsApp. O número é 031-985760326. E siga o Saúde Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães e Eduardo Esperandio. Eu sou Giovana Maldini, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.